No esconderijo do Altíssimo. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor, pelo seu sangue, nos uniu e nos fez uma só na tua presença. Nos fez família do Deus vivo. Muito obrigada, porque nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus, edificados em um só Espírito. Temos um só Deus, um só Senhor, de todos, e que é rico para com todos que o invocam. Muito obrigada, Pai, por este momento na tua presença. Muito obrigada, Pai, pela honra de poder compartilhar com meus irmãos a tua presença, a tua palavra. Muito obrigada, Pai, por ter me escolhido para fazer parte da tua família, pois o Senhor me escolheu antes mesmo que eu te escolhesse. Muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua mão poderosa sobre nós. Muito obrigada, Pai, porque em tempos de fome nós somos fartos. Em tempos de guerra nós temos paz, porque o Senhor Jesus é o nosso príncipe da paz. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo nosso coração aberto e faminto da tua palavra e do teu Espírito. Muito obrigada, porque através dele o Senhor nos guia a toda a verdade. Nós te damos louvor, nós te agradecemos, pois fizestes de nós nação santa, povo escolhido por ti, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te agradecemos, porque não nos envergonhamos do teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Nós te amamos muito, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito que nos ensina. Obrigada pelo nosso coração aberto para te ouvir. Muito obrigada pela tua vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Essa semana foi uma semana de chuva. E eu quero pedir perdão aos meus irmãos pelo atraso. Obrigada àqueles que, mesmo cansados da viagem, estão aqui. Aos que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. É para mim um prazer e uma honra estar com vocês. Eu quero compartilhar o que o meu Pai tem me dado para me fortalecer. Se tem sido bom para mim, certamente será bom para os meus irmãos também. O Salmo 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Eu perguntei: Jesus, por que o Senhor está falando para eu descansar? Eu estava dormindo, eu estava descansando. Precisa descansar mais, filha. Você não está descansando como convém. E ele me levou para outro texto, em Isaías 28. Depois nós voltamos aqui no Salmo 91. A gente vai se acostumando tanto a ouvir falar de certos assuntos que vai ficando tudo muito familiar, banal. E nós acabamos ignorando a importância disso para nossas vidas. Eu acho que é por isso que Deus tem vivificado tanto no meu íntimo esses assuntos. Em Isaías 28, versículo 10, 11 e 12, o profeta, falando acerca de ensinar a palavra, diz assim: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Tudo de uma vez? Não. Veja como é, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mas nem todos nós queremos ouvir. Por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, e este é o descanso. Isso é o que Deus providenciou para nós. Vamos para Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus falando ao povo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E vai acontecer o quê? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando eu aprendo de Deus, acontece o quê comigo? Achareis descanso para a vossa alma. Nós lemos no Salmo 91 que aquele que habita, aquele que faz do Senhor a sua morada, acontece o quê com ele? Ele descansa. Jesus fala: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você não aguenta mais? Não sabe o que fazer, nem como fazer? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, diz o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando você aprende com Deus, você acha descanso. Antes de vir para cá, eu conversei com um irmão. Ele queria saber como ser guiado pelo Espírito Santo. Todo aquele que é nascido de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor tem o direito de ser guiado pelo Espírito. E essa é a única maneira de você e eu aprendermos dele. Eu perguntei àquele irmão: Jesus não está aqui conosco, está? Jesus me convida a aprender com ele, mas ele não está aqui pessoalmente para eu perguntá-lo. Como estava com os discípulos que, quando tinham alguma dúvida, faziam o quê? Perguntavam para Jesus. Mas nós não temos mais Jesus aqui conosco para falarmos: Jesus, eu já perdoei aquele indivíduo que me roubou e eu não estou aguentando mais perdoar. Olha o que Jesus falou: Pedro, meu filho, é 70 vezes 7. É perdoar sem fazer conta, Pedro. Mas nós não temos mais a pessoa física de Jesus aqui, como ele estava com os discípulos. Então, para quem eu vou fazer perguntas quando eu tiver dúvidas? A quem eu vou recorrer? De quem eu vou aprender? Vamos ver o que Jesus falou? Vamos para João, capítulo 16, versículo 7. Ensinando acerca do Espírito, Jesus disse assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus fala para os discípulos que era necessário que ele fosse para o Pai. Ele diz por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for para o Pai, eu, Jesus, vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E a partir do versículo 12, ele diz: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus foi para o Pai. Mas ele deixou você sozinho? Me deixou sozinha? A palavra que ele disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. É verdadeira? É verdadeira. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou alguém muito especial, que nos ensina todas as coisas. nos ensina acerca de todas as coisas, o Espírito Santo. A palavra de Deus é apta, é boa. Ela serve para ensinar, para educar. Ela serve para todas as coisas. Outro dia, eu descobri por que Moisés foi parar na casa de Faraó. Antes, eu nunca tinha notado o que ele foi fazer lá. O Espírito guardou Moisés na casa da mãe dele por 3 meses. Poderia ter guardado por muito mais tempo. Mas Moisés foi posto num cesto e foi parar na casa de Faraó, na casa da filha de Faraó. Mas o que Moisés foi fazer na casa da filha de Faraó? Eu descobri. Para ser treinada em todas as ciências do Egito, aprender a escrever, com uma única finalidade: para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele foi para o deserto de Midiã, escreveu tudo o que o Espírito trouxe ao coração dele. Quem conhece a mente de Cristo, senão o Espírito que está em Cristo? Quem conhece a mente de Deus, senão o Espírito que em Deus está? Nós acabamos de ler o quê? Que o Espírito não glorifica a si mesmo, que ele escuta de Deus e ensina para nós. Ele não ensina de si mesmo. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Ele foi enviado para glorificar a Jesus, o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração. E os mandamentos de Jesus não são pesados nem penosos em nada. Tudo o que Deus fez para nós é suave e leve. Quem aqui tem dificuldade para respirar? É difícil respirar? É penoso respirar? Por que Deus faria algo penoso para você? Por que você acha difícil obedecer a seu pai e a sua mãe? Não é difícil, porque obedecer aos pais é benefício para você, é benefício para mim. Por que você acha difícil ser submissa ao seu marido? E você, marido, por que você acha que é difícil amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou? Não é difícil, pois do mesmo jeito que não é difícil respirar, não é difícil ser submissa e amar. E por uma razão muito simples, nada do que o nosso Deus fez para nós é difícil. O nosso Deus nos beneficia em tudo. Ele é o galardoador, ele é quem lhe presenteia em todas as coisas. E não é difícil obter de Deus o que você deseja. Porque aquele que não poupou seu próprio filho lhe negaria qualquer outra coisa? E para que você seja conhecedor do que ele tudo fez em seu benefício, ele enviou quem? Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia mansamente a toda a verdade. Aquele que está em pé, preste atenção para que não caia. A única forma de me manter em pé diante do meu Deus é eu me conservar mansa e humilde de coração. E só tem um que pode me ensinar isso. Quem é? O Espírito Santo. Primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, vou ler alguns versículos e no decorrer da leitura vou falando quais são. Em 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E qual a finalidade disso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aí Paulo começa a ensinar sobre o Espírito Santo, dizendo: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época. Por quê? Porque a sabedoria deste século e dos poderosos desta época se reduzem a nada. E que sabedoria expomos? Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, com uma finalidade que é para a nossa glória, isto é, a nossa vitória, a nossa gloriosa vitória em todas as coisas. Agora, do versículo 9 em diante, podemos ler, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percruta, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 12 nós lemos: ora, nós, você e eu, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Com qual finalidade? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, sem nos custar nada, do mesmo jeito que respirar não lhe custa nada. Porque Deus não fez nada que lhe seja pesado. Nada que Deus fez para você lhe custa algo. Eu não preciso pagar nada pelo que o meu Pai fez para mim. Eu não preciso ser boazinha para ter a salvação. Eu não tenho a salvação porque sou boa. Eu tenho a salvação porque eu tenho fé no Cordeiro de Deus que pagou por todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados. Essa semana eu conversava com um amigo por telefone. Ele estava angustiado e eu falei: olha, o meu Deus é o teu Deus e o meu Deus não faz acepção de pessoas. O que ele faz por mim, ele faz por você. E ele disse: Amarílis, se eu ficar quieto, ele não vai me dar dinheiro. Eu preciso de dinheiro, pois infelizmente dinheiro é a mola que move o mundo. Eu respondi: ele não dá dinheiro para você? Para mim ele dá. Eu tenho um Deus que me dá dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Como nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em tempos de guerra, dinheiro não vale nada. Em tempos de fome, escassez, estio, dinheiro não vale nada. Elias que o diga: não fossem os corvos levarem a carne lá para ele, não for o poder de Deus na casa da viúva, ele comeria o bocado e morreria. Continuando a conversa com meu amigo, eu contei para ele uma situação em que Deus me abençoou com dinheiro e ele falou: mas você é amiga de Deus, Amarílis. Eu sou inimigo de Deus. Irmãos, eu nunca ouvira nunca, em 12 anos de evangelho, alguém falar dessa forma. Aquela foi a primeira vez. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz que nenhum homem é desculpável diante de Deus, porque o Espírito de Deus não se nega a falar com nenhum de nós. Você não é desculpável diante de Deus. Você sabe o que é certo e o que é errado. A palavra diz que quando Jesus morreu, nós ainda éramos inimigos de Deus por natureza. Eu era inimiga do meu Pai pela minha natureza e pelos meus procedimentos na minha incredulidade. O Espírito Santo foi enviado para me convencer do pecado, de não crer nele, de não crer na salvação que ele tem para mim, do benefício que ele tem para mim. Eu fiquei estarrecida ao telefone. Amarílis, você é amiga de Deus. Como é que ele sabe que eu sou amiga de Deus? Ele não lê a Bíblia, mas eu sei porque eu sou amiga de Deus. Porque vindo Jesus, evangelizou paz aos homens, como podemos ler em Efésios 2:17. Naquele dia glorioso em que o meu Salvador nasceu na terra, anjos do céu vieram ter com pastores em Belém e falaram com eles: olha, nasceu no meio de vocês o Salvador. O Salvador de vocês nasceu. E ele veio para trazer paz aos homens, a quem Deus ama. Lhe trouxe paz para Amarílis. Lhe trouxe paz entre Amarílis e Deus. Ele fez a paz entre Amarílis e Deus. Amarílis estava morta nos seus pecados, nos seus delitos, no seu raciocínio. Ela vivia em sequidão e estio. Mas Deus amou Amarílis de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como você pode ler lá em João 3,16. Não é da vida lá na eternidade, lá no céu. Ele está dizendo, é vida de Deus, é abundância de Deus aqui na terra. É a vida eterna de Deus que está posta dentro de nós. Lembro-me de que quando eu estava para viajar para Maceió, acho que faltava um dia ou dois, e o meu sobrinho, o filho mais novo de João, pegou uma infecção na perna. E no dia em que eu cheguei na casa do João e vi a perna dele, Jesus me falou, filha, é grave. O diabo encostou para matar Rafael. Eu nunca falei isso para João e Meire. Eu perguntei, Meire, o que é isso? É uma infecção, mas eu já estou orando, já estou adorando a Deus. Eu falei, tá bom. Mas saí dali apavorada. Em casa, só falei, Jesus. Eu estava com medo. A pressão vem em cima da gente e dá medo. O diabo só vem com essa intenção mesmo, de pôr medo no nosso coração, porque o medo produz tormento. Por que o medo produz tormento? Porque não conhecemos verdadeiramente o amor de Deus por nós. E o diabo em cima de mim dizia, quero ver o que você vai ensinar em Maceió, porque aquilo ali, o mínimo que pode acontecer é ele ficar sem a perna. E era mesmo gravíssima a situação. Eu fiquei em casa orando quietinha, me tranquei no quarto e fiquei adorando a Deus e orando no Espírito. E adormeci. Depois de uns 30 minutos dormindo, eu acordei com o Espírito me dizendo, filha, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é quem vivifica o seu corpo mortal. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Rafael não perdeu a vida, não perdeu a perna e não tem nem mancha, porque nós temos um Deus maravilhoso. Vindo, Jesus evangelizou paz aos homens que por natureza eram inimigos dele. Voltando ao telefonema, eu falei com meu amigo, você quer saber como ser amigo de Deus? Aí ele mudou, pensando, e lá vem Amarílis me falar que eu tenho que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu falei, primeiro você tem que crer que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele respondeu, bom, nisso eu creio que Deus existe. Eu continuei, segundo, que Deus é presenteador de todos que o buscam. E aconselhei a ele, volte-se para Deus de coração, volte-se para Deus. Todos os dias Deus fala comigo, filha, volte-se para mim. Irmãos, voltem-se para Deus e creiam que ele é presenteador de todos que o buscam. E não sejam de ânimo dobre, pois tais homens não alcançarão nada de Deus. Sejam firmes, aprendam com ele a serem mansos e humildes de coração. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E na palavra ele diz, jamais, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós o Espírito Santo. Nós podemos ler isso nas passagens de Hebreus, capítulo 13, no versículo 5. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 2. João, capítulo 16, versículo 7. E ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque ensinará a vocês o que ouvir de mim. Ensinará a vocês a verdade acerca de todo e qualquer assunto. Ele, o Espírito da verdade, é quem nos guia a toda a verdade. No versículo 12 de 1 Coríntios 2, nós podemos ler: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, no versículo 16, você pode ler: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos operando dentro de nós a mente de Cristo para nos ensinar todas as coisas, para nos ajudar a transformar os nossos pensamentos, a nossa mente, a mudar os nossos pensamentos em pensamentos de Deus. Que pensamentos tem Deus a nosso respeito? A palavra diz, lá em Jeremias 29:11, pensamentos de paz eu tenho a vosso respeito, não de mal, mas pensamento de paz. Outrora nós éramos, de fato, inimigos de Deus, mas agora já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, disse Jesus, lá em João 15:15. Toda a Escritura nos leva a uma situação, a nos entregarmos àquele que tudo pode fazer por nós. E só tem um que pode ensinar-nos a respeito de Deus, que é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 2, ensinando sobre o Espírito, já quase concluindo o assunto, Paulo diz: quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Por que ninguém entende? Porque em Espírito fala mistérios. E fala esses mistérios com quem? Com Deus. E que mistérios são esses? São aqueles mistérios que estavam ocultos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que jamais penetraram em coração humano. Mas Deus os revelou a nós pelo Espírito. Como a Marília chegou a ter fé suficiente para estar aqui, na frente, falando com vocês a palavra dele? Como Marília chegou a ter fé naquela palavra que o Espírito vivificou no íntimo dela? Quando Deus falou comigo, o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivifica o seu corpo mortal. Eu dei um pulo da cama e falei: diabo, você não escutou? Então eu vou te falar, eu vou falar para você ouvir. Então eu disse do meu Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos voltar ao Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Não diga no seu coração: quem subirá ao céu para nos trazer a Cristo? Porque a palavra de Deus está perto de você. A palavra de Deus não está longe de você, está perto, na sua boca e no seu coração. Ela está perto de você, está tão pertinho que está na sua boca, no seu coração. Como podemos ler lá em Romanos 10, do versículo 6 ao 8. Naquele momento, eu pulei da cama e disse do meu Deus: tu és o meu refúgio e o meu baluarte. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é quem vivifica o meu corpo e o corpo do meu sobrinho. Ele vivifica o nosso corpo. Diz do Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, de quem eu desconfio? Não, em quem eu confio. Pois ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-nos-á com as suas penas, e sob as suas asas estaremos seguros, pois a sua verdade é pavês e escudo. Não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem do Bin Laden, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E nem do pó branco, e nem do que você estiver com medo. Caiam 1.000 ao teu lado, e 10.000 à nossa direita. Nós, que confiamos no Senhor, que temos aprendido a ser mansos e humildes de coração, não seremos atingidos. Oh, aleluia! Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada. Assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim, o teu Deus, você se apegou com amor. Eu a livrarei a Marílis, te colocarei a salvo, porque você conhece o meu nome, um nome que está acima de todo nome, o único nome pelo qual importa que o homem seja salvo, Jesus, o Rei dos Reis. Porque você conhece o meu nome, Amarilis, o nome diante do qual todo o joelho se dobrará, você irá me invocar e eu te responderei. Na sua angústia, Amarilis, quando você correr para o quarto com medo, quando você não tiver forças, quando você tremer, na sua angústia eu estarei com você. Eu te livrarei e todos verão o livramento. Quem faz a diferença para você é o seu Deus. Saciar-te-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. O meu Deus tem me mostrado de fato, de verdade, a sua salvação. E eu não estou falando a vocês, meus irmãos, palavras persuasivas. Falo que o meu Deus tem me ensinado na prática, pois nós temos de Deus aquilo que praticamos. Deus é para mim o que eu digo que Ele é e o que eu deixo que Ele seja para mim. E Ele tem me exortado mansamente a me voltar para aquele que é o único que pode me suster diante dEle, o Espírito Santo da verdade, pois quem está em pé, cuide para que não caia. Ele tem me chamado mansamente: vem, filha, passar tempo comigo, pois você precisa edificar a sua fé, você precisa aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Você precisa conhecer o tamanho do amor que eu tenho por você, para que você fique livre dos seus medos, que só produzem tormento. E quem tem medo é porque ainda não conhece o meu amor. E é verdade, eu ainda não conheço o tamanho do amor que o meu Pai tem por mim. Volta e meia eu me pego trancada no quarto, com as pernas bambas, orando em línguas e dizendo: Jesus, me acode. Ele está nos convidando a todos, pois o meu Deus é o seu Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. E se você está pensando: mas, irmã, você ora em línguas e eu nunca nem ouvi falar desse assunto. Isso é para todo mundo mesmo? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Se diz que é para alguns ou que é para todo mundo? Vamos lá para o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Vamos ler. Jesus estava reunido com os discípulos antes de ir para o céu e disse: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito longe destes dias, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Em Atos 2, começando no versículo 1, podemos ler: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos agora, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, como nós estamos aqui. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, foram só alguns? Não, foram todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas, irmã Amarilis, aí não diz que é para mim. Era para aquele povo que estava ali reunido. Então vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos 16, 15. Jesus falava aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Você crê? Então é para você também. Você crê? Então é para você. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, como eu fiz aquele dia. Saí da cama e falei: Satanás, você não vai matar o meu sobrinho. Nós temos a concepção de que expelir demônios é extraordinário. Mas nós que praticamos a palavra, expulsamos Satanás e seus demônios sem fazer alarde. Porque quem crê, expulsa demônio. Satanás oprime o homem que está no mundo, em sua mente, nas suas emoções. E manifestação de demônio é o último grau de opressão. Ninguém fica endemoniado do dia para a noite. São anos de opressão mental antes da pessoa ficar endemoniada. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quem crê, fala. Quem crê, expulsa os demônios. Quem crê, impõe as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A palavra de Deus é a verdade. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo e quer aprender com ele a ser manso e humilde de coração, você já tem a receita. Basta você crer no seu coração, abrir a sua boca e falar. Basta você voltar-se para o Senhor seu Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, é necessário que a gente creia que Deus existe. Depois, é necessário crermos que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Ele nos presenteou com uma dádiva maravilhosa, o Espírito Santo, que é para todo aquele que crê, pequeno ou grande, jovem ou ancião, homem ou mulher. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Você pode ler isso em Romanos 2, no versículo 11. Para Deus não há diferença entre homem e mulher, pobre ou rico, jovem ou idoso, porque foi Ele, Deus, quem fez os homens e os fez a sua imagem e semelhança, e em Deus não há acepção de pessoas. Deus jamais iria beneficiar a Marilis e deixaria você sem ser beneficiado. O meu Deus é o seu Deus, se você crer, pois se creres, verás a glória de Deus. Amém?